Parashat esta semana es Parashat Nasó. Parashat Nasó es la parasha más cumplida de la Torah. Y la parasha conta para nosotros, no começo, sobre la continuación del final de la parasha semana pasada, la orden de Hashem de contar a tribu de Levi. E a Torá traz os números e o que eles eram responsáveis, cada parte da família de Levi no Mishkan, no tabernáculo. Depois a Torá fala sobre algumas leis de pureza. E depois a Torá fala algumas leis sobre roubo. Depois a Torá fala sobre Sotá, uma mulher que o marido advertiu que não era para ela ficar junta de uma determinada pessoa. E ela foi vista junto com aquela pessoa. Não se sabe o que se passou. Desconfia-se que houve uma traição. E aí tem todo um processo. A mulher era levada no Beit HaMikdash. E lá ela tinha que tomar uma água, que era a água do lavatório, misturada com um pouco de terra do chão do Beit HaMikdash, e se escrevia o trecho que o Kohen falava para ela, também está na nossa parashá, e depois se colocava esse trecho dentro da água, e a mulher tomava. Se de fato ela aprontou alguma, tanto ela como o traidor explodiam no lugar onde estivessem. E se não, se ela era inocente, então ela recebia muitas brachot por intermédio dessa água. Isso é um resumo de Sotá. Depois a Torá fala sobre Nazir, uma pessoa que decide que quer se elevar. Ele não vai tomar vinho, ele não vai comer uva sequer, não pode se impurificar por mortos, tem que deixar o cabelo crescer, assim por diante, tem todos os detalhes como isso vai ser feito. Depois na nossa parashá aparece também sobre a mitzvah que os Kohanim têm de abençoar o povo, Yevarechecha Hashem v'yishmerecha, e etc. E depois, o final da parashá, a Torá fala sobre a inauguração do tabernáculo por intermédio dos presidentes do povo, onde cada um trazia a cada dia uma oferenda especial. Ao longo de 12 dias, cada um dos presidentes das tribos trouxe. Depois da leitura da Torá, nós temos a leitura da Haftarah, como sempre. Na Haftarah dessa semana, é contada a história do Manoach e da sua esposa Tzlelponit, que não tinham filhos durante muitos anos. E um belo dia aparece um anjo para a mulher e diz para ela que ela é estéril, ela não tem filhos, mas ela vai agora sim engravidar e vai ter um filho. E ela precisa tomar cuidado que ele vai ter que ser nazir desde o ventre dela. E por conseguinte ela já não pode beber vinho, não pode se purificar, porque se... O menino que vai nascer vai ser especial desde o momento do nascimento. O Manoach, ela conta depois para o Manoach. O Manoach fala, não, peraí. Ele reza para Hashem, para esse anjo aparecer novamente e informar ele do que vai ser feito, o que vai acontecer. E de fato, depois tem toda a conversa dele com o anjo. E no final das contas, eles, Manoach e Tzlelponit, tiveram um filho chamado Shimshon, que não vamos entrar agora no mérito da questão, mas isso que se diz, que Shimshon era um cara forte, e fortalhão, e etc, etc, não é exatamente isso, porque na realidade o Shimshon era fraquinho, uma pessoa comum, não tinha força no cabelo, coisa nenhuma. Ele tinha que ser nazir desde o nascimento, por isso que ele tinha cabelo comprido. Mas, todos os momentos que ele precisava, Hashem dava para ele, naquele momento, uma força muito grande para ele poder resolver o problema para o nosso povo. E depois, ele voltava ao seu status natural. toda semana nós lemos a Parashá e depois nós lemos a Haftarah. Por que nós lemos a Haftarah? Porque houve uma época, estamos falando isso há muitos e muitos séculos atrás, onde foi proibida a leitura da Torá pelo governo local onde os judeus moravam, e os nossos sábios instituíram, para que não se esquecesse da leitura da Torá, instituíram Haftarah. Eles pegavam nos profetas algum assunto semelhante que lembre a Parashá da semana, e assim as pessoas liam esse trecho e pelo menos lembravam dos assuntos da Parashá. Quando aboliram o decreto e passaram a permitir novamente com que os judeus lessem a Torá, nossos sábios mantiveram a Haftarah como já começou, se continua. E assim todas as semanas nós lemos um trecho sempre dos profetas. E sempre esse trecho dos profetas, a Haftarah, tem alguma ligação com a Parashá que foi lida no mesmo Shabbat. Muitas vezes tem muitas ligações. Qual a ligação entre a Haftarah e a Parashá dessa semana? A ligação mais óbvia é que a Parashá fala sobre Nazir e a Haftarah fala sobre Nazir. Ambos falam sobre Nazir. Mas o livro Mikdash HaLevi traz uma outra visão muito interessante e muito forte, uma lição muito forte para nós. Diz o Mikdash HaLevi o seguinte: nós falamos antes sobre a Sotá, mulher que nós não sabemos se ela traiu ou não traiu. Nós vamos fazer uma verificação. Na realidade, nós temos aqui três opções, três hipóteses do que vai acontecer. Primeira opção é que essa mulher, de fato, traiu com algum outro homem. Ela é mulher casada, traiu com outro homem. E os dois vão explodir depois que ela beber dessa água no Beit HaMikdash. Segunda coisa que pode acontecer é que ela é inocente. Se ela é inocente, essa água vai trazer bênção para ela. Qual a terceira hipótese que pode acontecer? A mais simples de todas. Se essa mulher traiu e ela sabe a verdade, é simples. É só ela confessar. Se ela confessar que ela traiu, uma vez que não tem testemunhas, ela não vai ter pena de morte. Não tem testemunhas. Ela vai ter careta. Careta é uma pena celestial e que dá para fazer tshuva. Pergunta o Mikdash HaLevi: por que essa mulher não está confessando? Se ela confessa, resolveu todo o problema. Não vai ter que beber o Mikdash, não vai ter que pegar água, não vai ter que fazer e preparar e pegar o pedaço de pergaminho, escrever esse trecho e apagar o nome de Deus, porque no meio do trecho tem o nome de Deus. E quando se colocar na água, vai acabar apagando o nome de Hashem também. E depois ela tem que beber dessa água. E no Beit HaMikdash se fazia de tudo para ela confessar, porque não se queria escrever esse trecho para ter que apagar ele na água, porque você vai acabar apagando o nome de Hashem. Então eles faziam toda uma cerimônia para causar com que ela confesse. Sai mais barato, é mais fácil, é melhor para ela, ela não vai morrer. Por que que ela não confessa? O que que custa? Ela vai passar uma vergonha, todo mundo vai saber o que ela passou lá no Beit HaMikdash e depois ela vai explodir. Para que ela precisa disso? Por que que ela não confessa? Diz o Mikdash HaLevi: o problema é que não é todo mundo está pronto a assumir o próprio erro. E essa mulher, que é levada como sotá, e ela de fato aprovou, se ela é inocente, então não tinha outro jeito, não adianta. Você não tem como comprovar, a não ser que ela vai tomar da água, vai comprovar, porque Deus comprova para as pessoas. Mas estamos falando no caso que ela sim traiu. Ela prefere passar toda a vergonha e explodir em seguida a assumir o erro que ela cometeu. Aceitar a verdade às vezes é muito difícil para os seres humanos. E ela está pronta a passar por uma vergonha, por uma morte, mas não confessar. Não aceitar a verdade. E a mesma coisa, diz o Mikdash HaLevi, acontece no nosso Haftarah. Na nossa Haftarah, a Haftarah começa falando sobre o Manoah, sua esposa, que não tinham filhos. E, logicamente, diz o Mikdash HaLevi, havia uma discussão entre os dois. Onde está o problema? Quem é estéril? Ele ou ela? E não sabe. Como eles vão saber? Começa a Haftarah contando quando apareceu o anjo para a mulher. Vayomer Eileha. Ele falou para ela: Hinena at akara. Você é estéril. Velo yaladet. E não deu à luz. Você não gerou crianças. Mas Veharit veyaladet. Agora você sim vai gerar um filho. E agora você vai tomar cuidado, não vai beber do vinho, e etc, etc, etc. Quando o marido chega, ela falou para o marido, veio o anjo de Deus, o homem de Deus, e ele parecia um anjo. Eu não perguntei de onde ele vem, para onde ele vai, não perguntei qual o nome dele. E ele falou para mim, você vai engravidar e vai ter um filho, e você não vai beber vinho. Ela pulou um pedaço. Está faltando um pedaço. Você está contando para o teu marido o que o anjo falou, você está pulando um pedaço. O anjo não começou no você vai engravidar. O anjo começou em você é estéril, mas mesmo assim você vai engravidar. Diz Mikdash HaLevi, a mulher, a Tzlalponit, omitiu essa parte. Porque é duro a pessoa assumir a verdade. As pessoas nem sempre estão preparadas para isso, para assumir a verdade. E o Mikdash HaLevi fala que não é a única vez que aparecem histórias desse gênero no Tanakh. Nós vemos outras diversas histórias do gênero. Por exemplo, ele traz o seguinte exemplo. Quando Yehoshua conquistou a terra de Israel junto com todos os judeus quando entraram na terra de Israel, depois da saída do Egito, ficaram 40 anos no deserto, entraram em Israel e conquistaram. Tem toda a história como foi conquistada a cidade de Jericó. Como as muralhas caíram e etc. E a partir de então, foi estabelecida uma proibição. É proibido reconstruir a cidade de Jericó. E Yehoshua ainda anuncia e diz, Arur Haish Lifne Hashem. É amaldiçoado perante Deus o homem, acharia como banaret hair azot et Jericó, que vier reconstruir a cidade de Jericó. Yeshua deu uma maldição para quem for reconstruir a cidade de Jericó. É proibido reconstruir. Com a maldição, diz o Yeshua, bivchoro yisadena, ubtziro yatzid latera. Com o primogênito, ele vai fazer as fundações da cidade, e com o caçula, ele vai colocar os portões da cidade. Quer dizer, Yehoshua deu uma maldição que quem reconstruir a cidade de Jericó vai perder todos os filhos. Quando começar a construir, vai perder o primeiro filho. Quando terminar de construir, vai perder o último filho. Deus nos livre. Maldição que Yehoshua pregou. E isso aconteceu. Muito tempo depois, vem um sujeito chamado Riel, Beit Haeli, e ele construiu Jericó. Isso está escrito no livro de Reis, capítulo 16. E o que aconteceu? Exatamente isso. Com o primogênito ele começou a construir, e com o seu caçula, ele terminou de construir a cidade de Jericó. Aconteceu exatamente a maldição que Yehoshua já tinha avisado que vai acontecer. Eu só ia perguntar, mas espera aí. O Riel consegue continuar construindo a cidade de Jericó quando ele está vendo a maldição do Yehoshua acontecendo? Ele perdeu já um filho. Depois já perdeu mais um.
Quantos filhos ele tinha? Ele foi perdendo. Será que ele não percebeu que a maldição do Yoshua estava se concretizando? Para de construir. Não ama os filhos? Já não viu que já perdeu? Ele quer perder o resto dos filhos. Como ele continua fazendo a cidade de Jericó? E a resposta é, mais uma vez, Uriel não estava pronto a assumir a verdade. Ele vai ter que dizer o quê? Errei, vou parar. Seres humanos têm uma dificuldade muito grande de assumir os erros. E por mais que ele tinha misericórdia dos seus filhos, e por mais que ele tinha dor por estar perdendo os seus filhos, algo lá dentro não permitia ele assumir a verdade. E por isso, ele achou mil desculpas para explicar por que cada filho estava morrendo, fora assumir que aqui tem uma maldição de Yoshua pelo que ele está fazendo, reconstruindo a cidade de Jericó. Tem mais uma história que acontece também. Próximo à destruição do templo, o profeta Yirmiyahu vinha anunciando para o povo que se eles não vão mudar, não vão fazer tshuva, infelizmente vai ter uma destruição. E apareceu um sujeito, um profeta falso, chamado Hananiah. E ele falou para o povo: imagina, não vai acontecer nada, gente. Isso que teve gente já foi levada para o exílio, isso que utensílios do Beit HaMikdash foram levados para o exílio, vai ser tudo devolvido, vai tudo ser uma mil maravilhas. Isso foi o que o Hananiah anunciou. O que o Yirmiyahu diz sobre isso? O profeta Yirmiyahu fala que você falou uma mentira. Você falou coisas em nome de Deus que não são verdadeiras. E você vai morrer este ano ainda. Isso é o que Yirmiyahu fala para o Hananiah. Conta a Torá para nós. Vayamot Hananiah Navi Bashana Ahi Bachodesh Ashvi. Hananiah morreu naquele ano, no sétimo mês. Pergunta aos nossos sábios, uma grande pergunta no Talmud. Sétimo mês é Tishrei, é depois de Rosh Hashanah. Depois de Rosh Hashanah não é o mesmo ano, mas é outro ano. Yirmiyahu falou que vai morrer no mesmo ano. Em seguida, o versículo diz que ele não morreu no mesmo ano, ele morreu no sétimo mês. Sétimo mês já é o ano seguinte. Como nós sabemos que os meses, a contagem dos meses e os anos não são iguais. Os meses começam no mês de Nissan, quando nós saímos do Egito. E os anos são contados a partir de Tishrei, de Rosh Hashanah. Se ele morreu depois de Rosh Hashanah, não é mais o mesmo ano. Dizem nossos sábios algo muito forte. Dizem nossos sábios que, na realidade, o Hananiah faleceu antes de Rosh Hashanah. Ele não faleceu no sétimo mês, ele faleceu ainda no sexto mês. Faleceu antes de Rosh Hashanah. Mas ele ordenou os seus filhos antes de morrer que eles escondam e ocultem de todos a sua morte até depois de Rosh Hashanah, para poder mostrar para todo mundo que o que o Yirmiyahu falou não aconteceu. Yirmiyahu falou que ele vai morrer esse ano, não morreu esse ano, olha só, já passou Rosh Hashanah e aí ele morreu. Quer dizer, o Hananiah, antes de morrer, ciente que ele está morrendo por causa da maldição do Yirmiyahu, ciente que ele está morrendo porque ele falou mentira para o povo, porque ele foi um falso profeta, ele fala para os seus filhos: escondam que eu estou morrendo agora, só contem para as pessoas que eu morri depois de Rosh Hashanah, só para poder mostrar que o Yirmiyahu estava errado. E nós vamos nos perguntar de novo: como pode ser uma coisa dessas? Como que o Hananiah faz uma coisa dessas? Ele sabia que ele era um profeta falso. Ele sabia que Yirmiyahu era um profeta verdadeiro. E ele sabia que a maldição vai pegar ele porque o Yirmiyahu falou isso vai acontecer. Ele tinha certeza que isso vai acontecer. como é que ele não tem um pingo de temor pelo pecado que ele vai, pela pena que ele vai ter no mundo vindouro, por não só já ter mentido, mas até no momento da morte dele, ele fazer de tudo para desmentir o Irmial? Meu amigo Hananiá, você já está praticamente partindo do mundo. Partir do mundo pela mentira. Partir do mundo já deixando esse legado para quando ele, depois que já tiver morrido, conseguir mostrar para todo mundo que o que o Irmial falou é mentira. E mais uma vez, nós nos encontramos perante a mesma coisa. O mesmo ponto. Um ser humano está disposto a fazer tudo, tudo, para não ter que assumir a verdade. Por mais que Hananiá sabia que o fim dele está chegando, aceitar a verdade, assumir a realidade, assumir que ele tem culpa, não. Eu faço o que for necessário, mas eu não vou assumir. Por outro lado, nós vemos uma história que é exatamente o contrário. Havia um sujeito chamado Achan. Quando os judeus entraram em Israel e conquistaram, esse Achan foi e roubou dos despojos da guerra. E por causa disso, isso era contra a ordem de Hashem. E por causa disso, depois, numa batalha que teve na cidade de Ai, morreram 36 pessoas do nosso povo. O que não deveria ter acontecido. Porque, de uma forma geral, foi garantido que o povo de Israel, quando conquistasse a terra de Israel, não teria baixas. Mas por causa desse pecado que o Achan fez, ele causou com que pessoas morressem naquela batalha. Mas depois, o Yehoshua chama a atenção do Achan. E o Achan aceita o que o Yehoshua fala. E o Achan confessa o que ele fez perante todo mundo. E naquele momento, ele recebe o mundo vindouro de volta. A tshuva dele foi aceita. Isso para nos mostrar quanta coisa boa uma pessoa pode adquirir assumindo a verdade. E Deus nos livre o contrário. Quanta coisa ruim uma pessoa pode trazer sobre si. Quanto desprezo se a pessoa não quer assumir os seus erros. Essa é uma lição forte que tem na nossa paraxá. Só para lembrar, trouxemos vários casos, mas os casos da nossa paraxá é a paraxá e a aftará, que a sotá está pronta a passar por toda a vergonha e até morrer, mas não confessar o que ela fez. E no caso da Haftará, a Tzlelponita, a esposa do Manoach, contou para o seu marido só parte do que o anjo falou e pulou a parte que ela teria que assumir. Uma culpa que não é uma culpa dela, mas de qualquer forma, na discussão, ela estaria assumindo a verdade. Algo que nós temos que aproveitar e meditar, principalmente se estamos na semana antes do recebimento da Torá, para podermos receber a Torá direito, nós temos que saber pertencer ao grupo daqueles que modim ala emet, aqueles que assumem a verdade.